conhecem-se desde sempre e vivem juntas há 10 anos. São companheiras, confidentes, são amigas, são atrizes e são, antes de tudo isto, avó e neta. Cúmplices, tão e tanto que até chegam a dormir juntas, em conchinha. O teatro, ou a representação, mas digo teatro porque julgo ser nesse lugar que as duas encontram a expressão maior da arte, o teatro dá-nos hoje a deixa para as escutarmos no palco da rádio. Apetece-me dizer assim, senhoras e senhores ouvintes, pedimos o favor de desligarem os telemóveis. As portas fecharam. Em cena, duas mulheres que se preparam para atravessar a margem do tempo. É uma peça sem texto, apenas didascálias, e elas serão no palco a mesma mulher em épocas diferentes. A mais nova é Lídia Munhoz e a mais velha, Eunice Munhoz. Antes de entrarmos no universo da peça que estreia no dia 20, antes de nos perdermos numa conversa sem tempo, espero eu, a ideia com que fico é que as duas, avó e neta, já são umas ricas peças.
Somos umas ricas peças. Pelo menos em casa e no teatro também. Somos umas ricas peças. Pelo menos a avó é. É a peça mais preciosa.
É verdade.
A neta diz que a avó é a peça mais preciosa e a avó diz que a neta é a peça mais quê?
Mais querida para mim.
A peça mais querida. Uma alma gêmea. É assim que a Lídia costuma referir-se também, entre muitas outras coisas que ouvimos dizer acerca dessa relação tão próxima e tão privilegiada que tem com a avó. Mas separadas por 62 anos, é na verdade isso que a Lídia sente? É como se fossem irmãs gêmeas?
É mesmo isso. Eu sinto isso e tenho uma coisa que é a vida, mas que não acho muito justo a pessoa mais importante da minha vida ter mais de 60 anos que eu. O que eu queria era ter 30 anos e ela 40 para podermos ter uma vida toda em conjunto, para sempre.
Para sempre ela será, não será, é terrena para sempre.
Infelizmente.
Eu não quero falar dessa ideia de partida. Vamos então falar desta peça e da escolha para a Eunice Munhoz. E perdoa-me eu tratá-la simplesmente por Eunice, mas faço porque fui ouvindo muitas entrevistas e muitos se referem como a diva, a grande dama, a grande senhora, a maior do teatro português. E a Eunice ia sempre pedindo, chamem-me Eunice, simplesmente Eunice.
Sim.
Daí eu tomar esta,
muito bem.
Esta liberdade. Mas gostava de ouvir sobre as razões que levaram a esta peça e ao facto de se querer despedir dos palcos ao lado da sua neta.
Foi a melhor maneira que eu encontrei para lhe dizer a ela, Lídia, o quanto é importante para mim. Teria que estar com ela na última peça que eu farei.
E vê isso como uma passagem de testemunho?
Sim, sem dúvida.
Mas é uma passagem de testemunho tramada aqui para a neta. O testemunho é pesado?
Sim, mas ela corresponde inteiramente a esse meu desejo.
A escolha recai sobre, eu ia dizer sobre um texto, que não é texto, porque não há texto. Essa escolha tem relação com o facto da idade da Eunice, 92 anos. Provavelmente aos 93 ainda vai estar em cima do palco com esta peça,
não? Sei. Não? Há quem saiba, mas eu não sei.
Pois, não sabemos. Mas vamos acreditar que sim, que vai acontecer. Também já não falta assim tanto tempo, não é? Estamos quase lá, em julho.
Uns meses.
E portanto, há a idade, a memória que já não é o que foi e também a questão da voz. Foi isso o mais determinante para escolher texto?
Determinante, sim.
Então deixe-me ouvir a Lídia para perceber como é que se cruzam no palco estas duas mulheres que fora do palco são, às tantas, um bocadinho também a mesma mulher.
É verdade, e somos. Nunca foi a questão da voz. Ela tem voz. e a voz dela está maravilhosa. Mas nunca foi essa a questão. Mas nós queríamos que não fosse um espetáculo que cansasse. O último espetáculo tinha que ser uma coisa mesmo boa para todos. Por isso é um espetáculo com tempo, contemplativo. Quem quiser ir ver este espetáculo tem que se sentar e aceitar o tempo que ele tem e a beleza que ele tem, que na minha opinião, que sou suspeita, é muito, muito grande, é uma grande beleza. Só ter a avó lá é incrível, mas a pessoa tem que se sentar e respirar e levar o seu tempo, porque é um espetáculo mesmo especial e diferente.
O tempo corre mais devagar nesta peça, independentemente do tempo que a peça tem?
Eu acho que deve passar rápido, para quem está a ver.
Sim.
Mas acho que quem se sentar para ver este espetáculo tem que aceitar. Sentar e aceitar. Que é o que nós fazemos sempre que vamos ao teatro, não é? Aproveitar e olhar e ver.
Bom, e não se vai ao teatro para passar o tempo.
Exato.
Pelo menos com essa ideia de passar o tempo.
Não.
Mas como é que é então a dinâmica para preparar as pessoas para esse espetáculo? Como é que é então a vossa dinâmica em palco? Eu sei que a interpretação é embalada pela música, pela banda sonora do Nuno Feist. É quase como um terceiro ator, como se houvesse ali um outro.
Sim, é um terceiro ator, sim, sem dúvida, é importantíssimo.
A avó a cena com a cabeça.
Sim. É importantíssimo. Nós...
A música marca os tempos, marca...
Marca tudo. A música é um terceiro colega que temos ali. Nós até fomos muito chatas para o nosso encenador, o Sérgio Moura Afonso.
Ele está ali fora.
Porque o Nuno Feist...
Eu já ia falar dele.
O Nuno Feist foi trabalhando conforme o nosso ritmo também. Então a música não estava feita já. Antes de nós começarmos a trabalhar, obviamente que ele tinha que trabalhar sobre aquilo que nós estávamos a fazer. E o Nuno Feist foi enviando bocadinhos. E nós, porque somos muito impacientes, porque somos atrizes, não é? É sempre assim, queremos tudo a correr. E estávamos sempre... E a música? Quando é que vem mais música? Mostrem-nos mais música, nós queremos ouvir mais música. Porque é um terceiro ator e era importantíssimo para nós. Mas também foi bom montar o espetáculo todo sem música, pois quando entrou a música, ok, agora temos que deixá-la entrar e pronto, e ver o que é que acontece.
É curioso que a Lídia fale aí da impaciência e que lhe atribua uma coisa muito própria das atrizes, como acabou de dizer, porque a Eunice Munhoz, num inquérito aqui há uns anos, quando lhe perguntavam qual era o seu maior defeito, não hesitou em responder a impaciência. Isso é uma coisa de ser atriz ou já vem da mulher, Eunice, antes da atriz?
Não, é próprio do ator.
Mas porquê que o ator tem essa impaciência? Porquê que é próprio?
Tem essa impaciência porque quer acertar. Faz com que ele seja muito nervoso. Não pode deixar de ser. Eu acho que é difícil poder ser calmo.
É difícil poder ser calmo.
É difícil.
E isso quer dizer que quando está em palco, nos ensaios, no dia da estreia, nos dias seguintes, aí é sempre uma mulher mais nervosa do que nos outros dias, mais impaciente, não é?
Sim,
nervosa?
Mais impaciente, sim.
Como é que isso se sente? Porque olhando, estou em crer que olhando para a Eunice Munhoz, não damos nada por isso.
Depende do conhecimento que têm de mim.
Sabendo que é a sua última personagem, o que é que isso lhe acrescenta como atriz?
Não acrescenta nada de especial.
Não vive esse momento de ser a última peça como um momento diferente de todos os outros que estão para trás?
Não me recordo disso. Não me lembro.
Nem se lembra?
Não. Mas com a minha idade já se aceitam essas coisas de um modo muito disciplinado.
Mas a disciplina foi uma coisa que foi mantendo sempre ao longo de toda a sua vida, não é? Sempre, sempre disse que o ator sem disciplina...
Sim, mas tenho uma serenidade que não tinha.
que não tinha há quantos anos lá para trás?
Que não tinha há muitos anos.
Não é a primeira vez que contracenam juntas, convém dizer. Ainda não, disse, não é? É um momento único, será um momento único? Já é um momento único?
Somos só as duas e é outra coisa, não é? Apesar de no outro espetáculo que nós fizemos, o Comboio da Madrugada, era muito difícil também e também contracenávamos muito uma com a outra. O que a avó faz parecer é que é tudo muito fácil e isso fica muito difícil para mim, não é? Neste espetáculo nós somos a mesma personagem e fazemos muitas mesmas coisas. E ela faz parecer tudo tão fácil e depois eu chego ali e não é nada fácil. Não é fácil. Mas como? Ela parece tão fácil e eu chego para fazer e é tudo tão difícil. Ela é incrível.
Estava agora a olhar Eunice para a Lídia,
sim,
como costuma olhar, com esses olhos meigos de quem ama de paixão a pessoa que está ali a falar. Olha para ela e lembra-se da Eunice com esta idade?
Sim, ela tem coisas muito semelhantes a mim, profissionalmente.
Diga-me assim uma ou duas.
A serenidade que ela adquire quando está em cena e, sinceramente, a vocação que ela tem.
E quando é que a Eunice Munhoz percebeu que era essa a vocação dela? Percebeu antes dela? Percebeu ao mesmo tempo que ela? O seu sentido, o seu faro, o seu...
Foi logo no princípio da primeira peça que fizemos juntas.
Logo aí percebeu que aí o destino está traçado.
Sim, sim.
E como é que a Lídia percebeu que era este o seu mundo também?
Eu tenho uma história muito engraçada com a avó, que a avó se calhar não se lembra bem. Quando eu decidi ir para a escola de teatro, quando acabei o nono ano, do nada, foi mesmo do nada, eu acabei o nono ano e disse: ah, eu não sei o que é que eu gosto de fazer, eu só gosto de teatro. Porque eu desde muito, muito pequenina sempre ficava nos teatros com a avó, ficava a ver os espetáculos de lado, quietinha. Era uma paixão. Eu ia para lá todos os dias, eu adormecia no camarim. Foi a minha vida durante anos e anos. E quando cheguei aos 15 anos, perguntaram-me, então o que é que vais fazer? Porque eu nunca tinha dito, quero ir para teatro, quero ser atriz. E eu acabei o nono ano e disse, ah, vou para a escola de teatro. Pode ser? Deixam-me. O meu pai disse, tu fazes o que tu quiseres. E a avó disse, podes ir, mas eu vou ver o teu primeiro exercício. E se eu achar que não tens vocação nenhuma, que não é o teu caminho, vais ter mesmo que seguir outro caminho, porque
vais ter que encontrar o teu caminho.
Exatamente, vais ter que encontrar o teu caminho, porque é o meu nome e o teatro é importante. E ela sempre me ensinou isso, a respeitar o teatro. Faz tanta falta a muita gente. E a profissão, exatamente.
E assim foi.
E assim foi. Foi ver o primeiro exercício e chorava, chorava, chorava. E depois agarrou-se a mim assim e disse assim...
Chorava a avó. Eu nisso chorava.
Sim. Agarrou-se a mim assim e disse assim... Sim, é isto. Podes continuar. E nunca mais pôs em questão se era para eu continuar ou não. Nunca mais.
E esse exercício... Lembra-se desse exercício? A Lídia...
Lembro-me. Era um exercício... Muito também sobre a família, era sobre nós, era uma coisa muito pessoal. Do primeiro exercício da Escola de Teatro de Cascais com o Carlos Avilés. E eu fiz um trabalho sobre mim.
Eunice Munhoz não se lembra desse primeiro exercício que a Lídia acabou agora de contar?
Uhum. Lembro. Eu estava especialmente interessada em fazer uma verificação.
Quer dizer, quem estava na plateia não era a avó, era a atriz.
Exatamente. E a atriz ficou satisfeita.
Foi-lhe sendo fácil vestir e despir essa pele? Tendo essa relação tão próxima, consegue ter esse discernimento?
Sim, consigo. São muitos anos, é muito tempo. Uhum. É conhecer muitos jovens atores. Não me enganaria, com certeza.
O seu instinto sempre a ajudou ao longo de toda a vida, não é?
Sim. A própria vocação faz com que se entenda logo que se encontrou o sítio certo. Por isso eu lhe disse que estava certo, que ela estava bem, que valia a pena continuar.
Disse isso e continua agora, agora ainda mais.
Agora mais, ela já tem uma experiência de...
Ela, entretanto, formou-se, acabou a sua formação e já tem currículo também, sim, como atriz.
Sim, e sempre levou o teatro muito a sério.
Isso é o que lhe toca mais lá dentro, é perceber essa relação, sim, apaixonada, sim, e respeitadora que ela, sim, tem com o teatro.
Sim, sim. Isso toca-me profundamente.
Ao ponto de ficar embevecida.
Sim, ao ponto de me quedar embevecida.
E ao longo destes anos, que já vão sendo alguns também, desde esse primeiro exercício até agora, 15 anos, por aí, nunca lhe deu nenhum puxão de orelhas? Olha, isto não está bem, tens de corrigir aquilo, estás a desviar-te daqui, vais...
Não. Sempre gostei de a ver, sempre a admirei. Ela nunca me desiludiu. E a forma dela amar o teatro era completamente compreensível para mim.
Porque é a forma da Eunice Munhoz amar o teatro. É? Esse nome com a cabeça. Mas depois lá em casa não ouvem. Como é que surge a decisão de viverem juntas? Porque vos apeteceu? Calhou? Porque não conseguem viver uma sem a outra?
Nós não conseguimos definitivamente viver uma sem a outra. Isso é claro. Mesmo quando queremos, não dá. Podemos refilar um bocadinho, porque temos as duas muito feitio e reclamamos um bocadinho.
Muito feitio e não mau feitio.
E não mau feitio, só temos muito feitio, não temos mau feitio. Eu não tenho. Ah, vá um bocadinho, não estou a brincar.
E refilam sobre quê? Quando calha refilarem?
Eu reclamo muito porque... Tenho uma coisa terrível com a avó, mas é, a culpa é minha, não é dela. Eu sinto-me muito responsável e às vezes acho que a avó se põe em situações de perigo. E quando a avó se põe em situações de perigo, eu refilo muito porque eu fico com muito medo. E é isto que eu lhe tento explicar, que é, não é por causa de ti, é por causa de mim. Porque eu às vezes estou num sítio da casa e está a avó a subir um escadote no meio do corredor e eu fico um bocadinho nervosa e depois refilo com ela. Porque tenho medo que ela caia.
E o que é que a Eunice lhe responde? Ela tem um bocadinho de razão, vá.
Tem muita. Peço-lhe desculpa.
Mas quando lhe dá assim para subir ao escadote, no que é que está a pensar? Está a pensar que tem menos de 10 anos.
Pelo menos.
Menos.
Com 82 anos, eu não se pode... Andar a fazer essas coisas.
Sobretudo depois dos problemas de saúde que a Eunice também foi tendo. Os ossos estão obviamente mais frágeis.
Exatamente.
E o corpo cede à idade e cede a todas essas maletas que deixam marcas. Como se costuma dizer, elas não matam, mas moem.
Não, porque ela está muito bem. E por estar tão bem... É que pode fazer essas coisas, mas eu preferia que não fizesse.
Por isso é que
fizesse.
Ela se sente à vontade para as fazer, pois... também. Se ela se sentisse empenada, se calhar chamava planeta, Lídia, ajuda-me aqui. Assim não, acho que pode fazer o caminho pelos próprios pés, ainda, e ainda bem.
Às vezes não me falta vontade.
Às vezes não lhe falta vontade de a chamar.
Mas disfarço.
Para não a preocupar ou para não dar parte fraca?
Porque temos uma profissão em que há coisas que não podem aparecer. Tenho que disfarçar as minhas dificuldades. Dá-se por isso, claro está. Mas eu faço o possível por ser ainda pouquinha, quando já é muito.
Bom, a verdade é que nas festas de aniversário da Lídia... Não se inibe de a acompanhar a um bar. A um bar gay. E lá estava Dona Eunice, ainda com 91 anos,
Meta
ali,
clara,
na noite lisboeta, a celebrar os 30 anos da neta Lídia Munhoz.
Lembras-te, só foi no finalmente, não foi?
Foi.
Não te lembras que fomos ao finalmente no meu dia de anos?
Sim, sim.
Foi espetacular. Foi uma noite incrível. Foi tão divertido. A avó vai comigo para todo o lado. Embarca em tudo.
E vai porquê, Eunice? Porque tem vontade mesmo de ir e de acompanhar? Porque isso a...
Tenho vontade de ir. É bom poder acompanhá-la nessas saídas.
Bom. E o que é que descobre nessas saídas? Já uma vez tinha ido ao Finalmente, por exemplo, na sua vida toda?
Não.
Pronto.
Não tinha ido.
Eu também não.
Pronto, foi uma estreia, lá está. Confia nela.
Ai, sim, claro. Confio completamente nela.
Acontece-lhe algumas vezes ela desafiá-la, ela, Lídia Munhoz, desafiá-la e nem lhe apetecer muito, mas só para lhe fazer a vontade de ir?
Não é para lhe fazer a vontade. É porque eu também aprecio, gosto.
E diverte-se?
Diverto-me.
Com esta malta jovem?
Sim.
Diverte-se mais com esta malta jovem do que quando está com pessoas da sua idade? Vá.
Salvo raras exceções. Agora faço aquilo que se faz na minha idade, acho eu. Sorrir para trás. Sorrir para aquilo que se foi. É só o que eu sinto.
Bem resolvida com aquilo que se foi.
Sim, muito bem. Muito bem resolvida.
E isso quer dizer que se vive o presente.
Sim. Vivo exatamente o presente.
Como é que é o seu dia-a-dia? Podemos saber?
O meu dia-a-dia, levanto-me tarde.
Como sempre foi?
Sim, descanso até tarde. E depois faço coisas em casa.
Pois, mas o quê? Trata-se
faço de arrumações.
De... Arrumações? Isso deve ser, devem ser as experiências do escadote.
Sim. Oriento as coisas com a minha empregada. É, como família.
Ainda gosta de ler?
Gosto, sim. Gosto sempre.
De cozinhar? Menos.
Sim, mas...
A Lídia ri-se.
É, porque o meu genro é um ótimo cozinheiro. E então...
Está bem entregue a tarefa?
Está muito bem entregue. Eu nunca mais fiz comida.
E já percebi que a Lídia Munhoz também não deve ser o que aprecio mais, as tarefas culinárias.
Não, mas a avó não contou uma coisa giríssima do dia-a-dia dela, que eu não sei como é que ela se esqueceu disso. Diz-me. O que é que tu fazes todos os dias? Dás comida a quem?
Ah, aos pombos.
Vem de sempre ou foi assim uma amizade tardia? Vamos lá.
Vem, é tardia, amizade tardia.
Mas é tão giro porque os pombos metem-se à janela dela sempre à mesma hora, à espera dela.
E é curioso porque ainda há gatos lá em casa.
Há três.
Três.
E ainda assim os pombos atrevem-se.
Um dos meus gatos já sabe...
O Cris?
O Cris.
Falou em gato, por isso é que eu cheguei lá.
O Cris está à espera que eu abra a janela. E põe-se à janela... A olhar para baixo, para os ver comer.
Quietinho.
Fica lá quieto, não faz nada.
Não faz nada. Vou voltar atrás. Essa coisa de dormir em conchinha, isso é mesmo assim? Ou
era assim?
Ou é de vez em
agora
quando?
Já...
Era.
Agora já não, mas não foi assim há tanto tempo.
Não, foi há um ano, com a pandemia. Pois, entretanto, também apareceu o Tiago, que é uma namorada, então, pronto, os três não dava assim conchinha.
Mas já vi que se riem muito.
Nós só dizemos disparados.
Já vi que se riem muito e que isso é muito bom. Rir é...
É o mais saudável.
É o mais saudável. Como é que tem sobrevivido a este ano de pandemia? Como é que tem sido, de repente, chegar a esta idade e pensar, não, só me faltava esta?
É difícil para mim. Mas é difícil para toda a gente. Pode ser de teatro, mas pode ser qualquer outra profissão. É uma coisa tremenda para toda a gente.
Os seus dias mudaram, como mudaram todos os nossos dias. Estamos mais sozinhos, até, cada um de nós, num certo sentido, pela impossibilidade física de podermos estar juntos.
Mais isolados.
mais isolados, sim, seguramente. É uma mulher de afetos, de toque, de abraço, de beijo.
Sim, só. Vejo só.
Até arregalou os olhos agora.
É verdade.
E eu acho que isso corresponde a uma imagem sua, modesta, muito discreta, na sua passagem pelos sítios, em palco não, obviamente, mas depois não tem qualquer inibição em afirmar que deixar-me levar só mesmo pelas paixões que vivi.
Sim.
Aí nunca fui discreta.
Não, eu nunca fui discreta porque achei isso tão natural. Não senti nenhuma culpa. Estava amando as pessoas que quis amar e ser feliz.
Um arquiteto, um engenheiro...
E um poeta.
E um poeta, era aí que eu ia chegar, o poeta, ao poeta. Porque é um poeta que eleva, assim, aos devaneios mais ousados, diria eu, a esse nível. Vai viver para o mato, converte-se ao islamismo...
Sim, sim.
E não se arrepende de nada.
Não.
Nem dessa conversão ao islamismo, não olha para trás e pensa assim, mas onde é que eu estava com a cabeça?
Não. Foi natural para mim.
Era o que é preciso naquela altura para estar junto daquela
Sim.
pessoa que era a pessoa que amava.
Exatamente.
E então, vamos lá.
Exato.
A Lídia, estes tempos são outros e as épocas são diferentes. A Lídia Munhoz é assim um bocadinho também uma mulher de paixões?
Sou.
Acho que é.
Como a avó, assim, fortes.
Sendo que a maior é, obviamente, o teatro, não era disso que estávamos claro. A falar. Sabe quantas personagens... desempenhou ao longo da vida toda?
Mais de 100.
Mais de uma centena?
Sim, sim.
Muito mais, com certeza.
Sim, mais.
Mesmo que algumas possam ser repetidas.
Sim, sim.
Que tenha repetido em épocas diferentes, sim. não é? A mesma personagem. Mãe Coragem e Joana d'Arc, são as suas duas grandes mulheres no palco?
Mãe Coragem.
E a Joana d'Arc, disse eu. A Joana d'Arc,
sim.
porque representa o seu regresso.
A Joana d'Arc representa o meu sucesso. E a minha ligação definitiva ao teatro. Estreiei a Joana d'Arc. Já tinha feito muita coisa.
Antes dessa paragem em que decide que é importante
sim, sim, sim.
ir viver a vida fora do teatro.
Exato.
E em que isso foi transformador para a sua carreira como atriz?
Foi transformador porque foi a avaliação. Eu pude fazer a avaliação do tempo que eu tinha deixado para trás e que eu finalmente descobri que era essa profissão que eu queria.
Era ali que o seu coração batia?
Era o teatro que o meu coração batia. Mas precisei desses 4 anos.
Não deve ser uma decisão fácil tomar, imagino eu, naquela altura, com todo o sucesso que tinha e de repente vou-me embora.
Foi bom. Foi muito bom porque conheci gente que não tinha nada a ver com o teatro.
Gente que depois transportou para o teatro, para o palco, para as personagens que interpretou no
Sim.
palco. Algumas...
Não foi com essa intenção.
Claro, não estou a dizer que foi, mas essas coisas depois ficam cá dentro.
Sim, são vivências que interessam todas elas para a minha profissão.
O ator absorve tudo?
Sim.
Há alguma coisa que distinga o ator que tem um talento natural, como é o caso de Eunice, o gênio, foi o que Deus lhe deu, do ator que tem mesmo de trabalhar muito mais para conseguir alcançar o patamar de ser um bom ator?
Sim, mas é preciso cuidado, porque isto é uma profissão extremamente exigente e tem que ser muito trabalhada. Temos que ter... com ela, uma dedicação total. Esses 4 anos, que uma das coisas que me ensinaram foi essa.
A necessidade de trabalhar muito, Sim. essa capacidade de trabalho, essa exigência?
De não parar de trabalhar.
Mas então um ator, desde que se levanta até que se deita, está sempre a trabalhar?
Está. Se está a preparar um papel, está.
A Lídia tem estado aqui a fazer assim com a cabeça, a acenar, a concordar com a avó. aqui estão descontraídas e só aqui nesta conversa, ou estão a pensar na peça, dentro das vossas cabeças, os papéis, os movimentos em palco continuam a fazer barulho?
Sim, continua.
Sempre.
Acontece-lhe, ou foi-lhe acontecendo muitas vezes, ir ao teatro e perceber facilidade, falta de disciplina, falta de trabalho?
Sim, aconteceu-me, às vezes.
E era mulher de dizer isso depois? Ou, quando é assim, prefere ser sair simpaticamente pela porta?
Quando gosto de um espetáculo, vou ver, me agrada a interpretação dos atores, eu vou ter com elas no final, para as felicitar, porque sei quanto é difícil.
E quanto é importante esse reconhecimento também.
Sim, não penso nisso.
Ah, claro, com certeza que não, mas seguramente que isso acontece. Deixem-me perguntar-vos uma coisa, Lídia. Tem dito que o apelido Munhoz é um peso bom, que em muitas circunstâncias lhe fechou portas.
Eu sinto sempre um bocadinho esse peso, apesar de agora já não sinto tanto, porque ser neta de quem sou é maravilhoso, é muito melhor do que tudo de negativo que possa trazer. Mas eu também nunca percebi muito bem o dizer-se que eu arranjo trabalho por causa da minha avó. Se fosse assim, eu teria muito trabalho e não trabalharia muitas vezes em condições surreais, que nós no teatro trabalhamos quase sempre com umas condições muito más, a receber metade de um ordenado mínimo ao final do mês, muitos meses a trabalhar assim. Mas houve sempre essa... Cada trabalho que eu fazia no início era: ah, está aqui porque é a neta da Eunice. Ao início afetava-me um bocadinho, era um bocadinho chato. Deixava-me triste porque as pessoas diziam: ah, no comboio da madrugada principalmente, as pessoas saíam e diziam: ah, ela está aqui porque é a neta da Eunice Munhoz. Mas pronto, até vai bem. E o que é que isso significa? O que é que isso significa? Mas pronto, eu fiz esse espetáculo com a avó, com o Comboio da Madrugada, com o Carlos Avilés, que sim, nesse espetáculo era normal dizerem que eu estava ali por causa da minha avó, que é um bocadinho óbvio que estava, não é? Tinha acabado de sair da escola, não fui escolhida por ser a melhor atriz.
A grande Lídia Munhoz.
A grande Lídia Munhoz. Eu fui escolhida porque a avó confiou em mim e quis que fosse eu a fazer, e o Carlos Avilés, que foi meu professor durante...
Confiou na avó e confiou na atriz também.
E confiou em mim,
também.
Foi meu professor durante três anos, já conhecia o meu trabalho e também confiou, claro que sim. Mas depois eu nunca mais trabalhei com a avó e fiz o meu percurso e tenho feito 3 a 4 espetáculos em teatro por ano e tenho feito o meu trabalho. Por isso nunca percebi muito bem isso. Porque se a minha avó me desse trabalho, ao menos que fosse para me dar trabalho em que eu ganhasse muito dinheiro, nas novelas e no cinema.
Também já participou em algumas.
Já, assim, umas pequenas
umas pequenas participações. E, aliás, recentemente até se envolveu nas redes sociais numa polémicazinha de contratações de jovens raparigas. Podiam ser jovens rapazes, e não vou falar de nomes, que ganham bilhete, uma espécie de bilhete rápido, como se ser ator ou ser atriz é só querer, mistura-se e bora lá, para usar uma expressão mais juvenil.
Sim.
Como estamos a falar da contratação de jovens
para
novelas.
A história de há talento sem formação, claro que há. Há talento sem formação, deve haver. Deve haver muito talento sem formação. Em todas as profissões. A questão não está aí. A questão está que começou a dizer-se muito que a formação não interessava para nada. E nós estudamos muito e trabalhamos muito. E isto dói muito. No corpo, na alma. Nós estudamos intensamente. Intensamente. De manhã à noite. Não se pode dizer simplesmente que a formação não serve. Não interessa, porque eu acordo, sou miúda, acordo, sou muito bonita, faço um casting e fico com o papel porque sou muito bonita. custa-me um bocadinho. Eu tive muitos colegas na escola que deixaram simplesmente de ter trabalho. Que estudaram, trabalharam muito, foram para a Escola de Teatro de Cascais e depois foram para a Escola Superior de Teatro e Cinema e nunca mais os vi. Gente com muito talento, que não teve uma oportunidade. Nós não temos acesso a castings. Eu acho que as pessoas não têm bem noção disto. Nós não temos acesso a castings. Nós não sabemos onde é que estão os castings.
No outro dia, numa conversa com o João Mota, com o ensinador João Mota, dizia que lhe contavam que muitos dos castings eram em função dos gostos. Eram avaliados em função dos gostos das redes sociais e do número de seguidores.
Eu já ouvi dizer, eu não tenho acesso a castings, tal como todos os meus colegas com quem estudei. Há poucas agências, eu bati à porta de todas as agências e nenhuma quis agenciar-me. Eu depois desisti.
Nem com o apelido Melhores?
Nem com o apelido Melhores. Bem, ao menos, ainda bem, não é? Ainda bem que não foi por causa do apelido Melhores. Eu bati à porta de todas as agências e nenhuma... Porque não sou o género. Chegou-me aos ouvidos, sim, que perguntam sempre nos castings quantos seguidores é que a pessoa tem no Instagram. E se, por acaso, tiverem indecisos entre duas miúdas... E uma pode ser muito boa, mas a outra tem 50 mil seguidores. Fica a miúda que tem 50 mil seguidores. Isto é muito triste.
Isto é uma realidade muito diferente daquela que a Eunice Melhores viveu no seu crescimento como atriz.
Sim, é diferente, é muito diferente.
Mas a sua relação de proximidade com as novelas também, porque fez algumas, também a permitiu ter um contacto com esse mundo. Sentia isto ou chegava lá para fazer o seu papel, para desempenhar o seu papel e voltava para casa?
Eu não estava voltada para aí.
Mas calhou-lhe cruzar-se com muitos a quem tivesse percebido logo que não tens vocação nenhuma.
Percebi, mas... Não me quis meter nisso.
Não pô, netos?
Ora bem, vocês têm de ir ensaiar, mas eu espero continuar a vê-la não só no palco, porque a peça vai estrear no Auditório Municipal de Oeiras, mas depois vai viajar pelo país.
Sim.
E ainda se sente preparada para essas digressões?
Sim. É o meu trabalho. Cansa-me.
Cansa, agora cansa, não é? Agora já cansa, mas bom.
Sim, mas é agradável estar perante o público.
É o que importa e é o que interessa. Assim haja possibilidade para estar próxima do público. No tal inquérito que eu falei há pouco, eu nisso melhores dizia isto: pedi à minha família que as minhas cinzas fossem espalhadas no poço, no Alentejo, onde brincava com o meu irmão, quando era pequena, na Amarelejo, onde nasceu. Eu não imaginaria que queria que as suas cinzas fossem depositadas num poço.
Ai, isso também é uma história triste.
É um mergulho na escuridão.
Porque a avó sempre, sempre disse isso, desde que eu me lembro, desde pequenina. Que queria que as cinzas fossem para o poço da casa dela, na Amarelejo. E há uns anos nós fomos finalmente à Marleja, à casa dela. E abre-nos uma senhora que vive lá na casa que era dela. Abre-nos a porta e eu entrei e disse assim: eu quero ir lá fora, eu quero ir ver o poço. Porque só se falava do poço. E chegamos lá fora e já não existe o poço. E a avó ficou com: já não existe o poço. E eu fiquei tão triste, eu nunca cheguei a ver esse poço.
Ah, então... Onde é que quer que eles façam voar as suas cinzas?
Eu gostaria que fosse num campo do Alentejo.
Num campo qualquer ou lá na Amarelejo?
Não, num campo lá na Amarelejo.
A morte é a curva da estrada, para citar, creio eu, um dos seus poetas preferidos, não o seu preferido, Fernando Pessoa. Continua a ser?
Sim.
E portanto será num campo, algures numa curva da estrada.
Sim.
Que poderemos continuar a ver sempre a grande Eunice Melhores. É uma mulher do tempo, são duas mulheres que estão na margem do Tempo, a partir do dia 20, no Teatro Auditório Municipal de Oeiras. Depois, aí, pelo país, é Apanhá-las, que elas vão andar por aí. A encenação é de Sérgio Moura Afonso, uma peça onde a música toma o lugar da palavra, a cargo de Nuno Feist. Será a despedida dos palcos de Eunice Munhoz e a passagem de testemunho à neta, Lídia Munhoz. Até já, às duas, e até sempre. E muito obrigada.
Até já.